Mix do Brasil. Olha, mix, chegando com o cafezinho meio-dia em ponto.
Olha aí, que bonito, hein? Oh, que alegria. Que
Sharp. Meio-dia, Sharp, né? É, meio-dia e ônibus, né? Eu acho que no Brasil a gente fala quando é correto assim, né?
Exatamente.
Ligou o autolocador, escolha seu destino. Nós reservamos seu carro. Divine, é chocolate de verdade. Também um personagem muito interessante, né? Tudo é Divine.
Deu uma aula hoje.
Muito legal. Divine. Quero mandar um grande beijo pra ele, que está aqui na minha frente, Capu. Oi.
Ah, não. Quero que tu me dê esse beijo. Eu não quero que tu me mande. Eu quero que tu me dê todos os beijos possíveis pra manter a nossa amizade cada vez mais quente.
É verdade.
Mais
isso
bonita.
Aí, e eu tô sentindo que...
E eu sou muito adepta da beijo dos meus amigos. Então que fique claro que quando eu beijar algum amigo meu, não sinta-se invadido, a não ser que for na boca. Né?
Pode claro, ficar... não, aí sim.
E depois de amanhã, eu sinto que a amizade vai ficar brilhante.
Vai ficar registrada,
e registrada.
Registrada.
O que, que vai acontecer?
O cara vai gravar pra DVD agora, sabadão. E se São Pedro ajudar, que acho que ele vai.
Vai,
né?
Sim.
Pela lógica, vai ser muito bacana. Então, quem quiser mais informações, das minhas redes sociais.
E daqui a pouco a gente fala mais sobre isso também, né? Eric Clapton.
Olá, satisfação.
Seu dia favorito?
Meu dia favorito hoje é quinta-feira. E hoje é um dia da gente curtir, né? Vamos se curtir?
Vamos se amar.
O Capu tá falando esse negócio de dar beijo nos amigos. Vamos se curtir hoje,
Caputa.
Cara.
Caputa aí?
Caputa. Vamos ver se ele topa. Edu Mendes.
E aí, tu sempre topa, né? A premissa da...
Logo eu, né, Edu?
A premissa da atuação, né? É tu não negar o jogo do colega.
Ótimo. Então,
exatamente.
Né? É claro, né? Porque às vezes o colega faz um jogo que...
Faz propostas meio indecorosas.
É que eu acho interessante que as pessoas pagam pra ir ver o Edu beijando homens, às vezes, né?
É verdade.
Já aconteceu, né?
Já. Inclusive, eu acho que, inclusive, no teatro eu devo ter beijado mais homens que mulheres.
É. No teatro mesmo?
É, no teatro.
É, bem cara que...
Não. Essa galerinha do teatro!
Não, pensando nas peças que eu fiz, eu não tive muitas cenas de beijo, mas eu tive em mais de uma beijo com homem.
E me diz uma coisa, naquele lance de tu tá fazendo as aulas de teatro e tal, tem aquelas aulas que é tipo assim, agora se passa os corpos, e aí vão esfregando os corpos, assim, e 20 pessoas esfregando os corpos e passando,
existe,
assim.
Cara,
se alguém, 35 se alguém não tava no YouTube agora, abre pra ver o Eric simulando essa cena, cara.
Passando assim, ó. Esse é o Edu.
Tá, ai, passei aqui,
mim,
passei aqui
no
corpinho.
É, existem umas dinâmicas, mas elas têm um propósito, né, uma intenção.
Sempre tem, que o professor comer alguém, né?
Ei!
De graça.
Mas, por exemplo, existe uma técnica que é o contact improvisation, né? Que é tu que é um cara da improvisação.
Não, eu sou.
Deveria praticar, eventualmente.
O contato que eu pratico, ele é improvisado, mas.
Ele é improvisado, mas é ensaiado.
Ele é improvisado, mas ele já tem o. É. Isso aqui agora começa assim, vai pra cá, tipo assim.
Tem uns limites definidos ali.
Tem muitos anos de cine privê pra o cara saber qual é a ordem, né? É.
Mas foi o dia que eu larguei o teatro, foi esse dia aí. Foi o dia que eu cheguei na sala, a sala tava meio escura e incenso ligado e tinha umas três pessoas passa esfregando.
Não, era o meu apartamento, não era aula.
Foi o dia que eu me babo, não é pra mim. Não que eu não quis, tipo assim, eu acho que artisticamente não era pra mim. Assim,
tá, mas... talvez você não estivesse preparado naquele momento.
Exatamente,
É que depende muito também, né, de quem te dá aula, né,
também.
Quem tá propondo. Se tu não acredita no trampo daquela pinta que tá te propondo, aí tu não vai acreditar no processo
mas
também.
Mas é o lance do processo lá do Tropa de Elite, que a mulher dá tapa na cara dos atores. Se o cara tá acreditando naquilo, ele deixa a mulher dar um tapa na cara dele.
Eu lance da Fátima Toledo, né, que é essa preparadora, né, que ficou famosa, que é o Tropa de Elite, de vários outros, né, que é uma coisa tipo de botar, jogar a pessoa na merda, depois reconstruir a pessoa, enfim, até achar o personagem, etc. Eu detesto esse processo, já falei várias vezes sobre isso.
Você já fez?
Não fiz e não faria.
Esse eu faria de curiosidade. Então, ou é muito pesado?
Não, eu não faria porque, tipo, eu não sei, até onde eu sei, né, até onde eu sei, porque existe um curso, né, inclusive,
sim,
né, tem pessoa, tem uma escola, né, que tem várias pessoas que fazem, vários atores, artistas brasileiros. Eu, pra mim, não é um processo que serve, entendeu?
Sim, tá.
Tipo assim, eu acredito muito mais que eu posso ler um personagem e entendê-lo racionalmente e com a técnica que eu desenvolvi
em 42 anos.
Em aula, né? Na experiência e tal, eu chegar onde tem que chegar. Assim, óbvio que o trabalho do Wagner Moura é muito bom, mas o trabalho do Wagner Moura é muito bom em todos os trabalhos.
E você dá tapa na cara dele, né?
É muito bom.
Tomando médico.
Pro Wagner Moura também, porque eu acho que isso faz sentido mesmo, você ter o processo.
Pra
que,
ele faz sentido.
Porque tu desenvolve também, né? Tipo assim, você internamente, o ator também já tem um negócio, um processo dele ali, que tudo bem, ele pode colocar e outras dinâmicas pra achar alguma coisa, mas no fim ele já foi crescendo.
E tu vai acessar também muito a partir do que tu tem de experiência na vida. vida também, né, cara? É que nem a gente fala dos autores esses que, tipo, botam lance, o que a gente tava falando da brincadeira lá, que os caras botam como um alívio cômico o gurizão que tenta comer a empregada.
Da novela. Alguns estereótipos como alívio cômico das coisas.
Que é uma coisa que, tipo, assim, tá, meu, a partir da experiência de quem escreveu, aquilo ali soa como algo cômico. Então, assim, se tu é um ator, uma atriz, tudo mais, e tu for alguém que também não tem bagagem nenhuma, assim, vão te dar a tapa na cara e tu não sei.
Não vai acreditar em nada.
Não sei até onde tu vai chegar,
vai sair,
tá ligado?
Só com a bochecha doer.
Cara, agora, uma curiosidade bem curiosa mesmo, assim, tipo, aqui em Porto, se o cara quer virar ator, o cara faz como? Aqui em Porto ou em Canoas? Tem alguma escola?
Tem escola, pra... claro. Eu fiz o TEPA, né, que é o Teatro Escola de Porto Alegre. Não existe.
O TAPA?
Não, o TEPA.
Ah.
que foi uma escola muito boa, mas que a casa onde foi o TEPA, lá, que é na frente do Shopping Total, né, Cristóvão Colombo ali.
Sim.
Tem a casa de teatro hoje em dia, que é do mesmo professor, que é do Zé da Barbosa. Ali é onde eu sempre recomendo, é incrível. E tem também a Cômica Cultural, que é do Júlio Conte, né? Que são os meus dois mestres, assim, o Zé numa fase bem inicial. E o Júlio, até hoje, que é o diretor do Bailei na Curva, né? Então, esses dois são sempre que eu recomendo. Quando alguém vem me pedir dica de onde, eu digo esses dois lugares.
Tá. Olha vendo, só, né, bonito. Cara? Tu vê que...
Obrigado pelo serviço.
Tu acha que é só fazer?
Faculdade também, se quiser fazer faculdade. Não, mas hoje em dia tem bastante gente dando aula. Tem várias, tem uma companhia... sempre esqueço o nome.
A própria Vanja Cabichel, né? Faz o pessoal pra galera ali que tá começando também.
Faz uma específica
também.
Do Adolescer. Adolescer,
que é bem legal.
Do Adolescer.
Tem o grupo Cerco, que é um grupo muito legal, da Inês Marocco, que ele ocupa hoje uma parte do IA, onde é o IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, ali no centro, na Riachuelo, com a, não vou lembrar o nome da rua, se é a Canabarro, enfim, que ali onde foi na ditadura militar, ali foi um DOPS. Refizeram aquele lugar.
Ressignificaram o lugar também, né?
Porra,
tirando o bagulho da ditadura e fizeram arte ali em cima.
Tudo. Eu já tinha feito uma peça ali naquele espaço em 2007, antes de ser revitalizado.
Legal,
a energia é
imagina.
Muito.
Esse negócio de energia é muito louco, velho. Eu fui gravar uma vez umas balas lá naquela ilha que tem, da Ilha do Presídio, tá ligado? Que teve até a Dilma, ficou lá um tempo também e tal. E os caras contam as histórias assim. Meu, e tu acha que não? Ah, tá, beleza. Tá. Falou, tu entra no pico, velho. Pô! Meu, parece que botaram um pé nas tuas costas, assim. Tu sai, tá ligado? Pesadão, assim, clima pesado. E tu começa a tentar pensar e imaginar naqueles corredores o que já aconteceu ali. É surreal. Então as coisas de clima, assim, é pesado mesmo.
Imagina, é um lugar que teve gente presa ali, torturada.
Nossa.
Né? É um troço muito... muito doido, assim. Agora, do ponto de vista histórico, é forte, assim, é interessante, né? E a peça, enfim, a peça era itinerante, então a gente andava por tudo. Agora tá revitalizado e tá com um grupo de teatro lá.
Cara, quando eu me perdi em Nova York, a gente alugou um carro uma vez e a gente se perdeu. Se perdeu total, assim. Na época que não existia o Waze, era a primeira vez que eu fui. Tinha GPS normal, assim.
É te sentindo esquecer de mim.
Cara, total, assim, porque a gente de carro, meu, como é que a gente volta pro porra do hotel? E aí a gente caiu numas ruas perto do World Trade Center e foi chegando perto, cara, e mesma coisa.
Que ano era?
Isso foi 2006.
Tá.
Não era setembro de...
Não era setembro. Mas, ô, meu, e bem que tu falou assim, sem perceber, o cara começou a ficar pesado e tal. Cara, os lugares ficam com energia, tá ligado?
É, claro.
Não tem
cara,
como, não.
Eu passei na... eu não sei se alguém foi em Santa Maria, logo
sim,
depois...
Sim.
Cara, eu fui, acho que 2 meses depois do incêndio da Boate Kiss. Eu fui fazer uma apresentação em Santa Maria. Claro, a cidade, tu vê que é geral o clima, né? Mas passei na frente, assim, da boate. Era uma coisa de um silêncio...
É uma aura, essa que é a palavra, né? Uma aura estranha.
É, não, e era um luto, né? É? Estava em luto, sim. Não é uma... era uma coisa distante, assim como não é, né?
A gente não é muito presente.
É difícil até tu distanciar, né?
Total.
O lance da Boate Kiss, inclusive porque os julgamentos eles vão e vêm e estão aí ainda rolando. Mas na época eu lembro do, tipo assim, meio que acabou. Eu lembro de ser uma coisa de acabar com o dia de todo mundo, assim, né?
Sim.
E ficar todo mundo, tipo, olhando pra TV e aquela loucura, né? E eu lembro que eu tava, inclusive, estreando um espetáculo de improvisação, que era o Happy Hour, 2 dias depois. A gente não sabia como divulgar um espetáculo de comédia.
Claro,
a gente ficava, tá, mas...
Vamos divulgar um bagulho de...
Que a gente vai fazer nessa, né? E, enfim, foi um momento bem delicado, assim, foi tipo os programas de rádio, tava tudo. Uhum. Né? Era a mídia inteira e internacionalmente também, né?
Exatamente.
Então foi super.
Que página horrível da nossa história, né?
É, foi.
Até hoje, na verdade, assim, cada vez que pincelam essa história e tem essa lembrança, volta muita coisa ruim, claro. E vai ser eterno.
Quer ver um lugar que eu gravei que tem uma energia também? Não vou dizer, eu não tô julgando qual é a energia que tem nos lugares, mas. Tem uma energia. Gravei dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro.
Ah, certeza.
Tá?
Ah,
certeza. E, cara, tem algumas instalações lá, alguns prédios que eles não são ocupados, que pelo menos não eram na época, tô falando de 2010.
Tá.
E a gente gravava mais ou menos por ali. Cara, a energia da parada
claro
é...
Sim. Claro que sim. Óbvio.
Imagina, né, cara? É forte. Tu sente, ó.
Sim. E o cara acha que não, meu. Ah, porque o cara sente. Não, meu.
Não.
Absorve.
Aliás, eu nem sei o que eu senti.
É,
né?
Tá.
Assim, porque eu não tenho uma. Ah, eu acredito nisso ou naquilo, ou enfim.
Mas às vezes o cara mais cético tem essas coisas. Não tem como estar num ambiente pesado e não
fazer. Às vezes tu tá no. Te pega Porto Alegre, outono, inverno, que tem uns dias nublados que assim que estão.
Dia pesado.
Tem dia que tá. Meu, que tá. O dia tá pesado.
E tem uma energia específica que eu acho que todo mundo ou já sentiu, ou consegue se relacionar, que é quando você sente.
Vontade de beijar um amigo.
Não, quando. essa energia é impossível de não sentir. É o gaydar, né?
Ficou me olhando?
Não, mas é. A energia de quando você sente que o que você tá fazendo tá certo. Tipo assim, tem um propósito, sabe? Tipo assim, parece que em casa tu sente alguma coisa, tipo assim, isso que eu tô fazendo tá
legal,
certo.
Legal.
E
isso
eu
tá dando uma liga, tá?
É, alguma coisa. É uma energia do tipo assim, eu preciso continuar fazendo isso que eu tô fazendo porque tá me levando pra alguma coisa que eu acho que é.
Nunca aconteceu comigo, mas deve ser legal.
Deve ser ótimo.
Mas quando teu time tá jogando e aí tu vê que a jogada do time adversário tá encaixando muito de cima.
Vai cair. Vai dar ruim.
Vai dar ruim. Uhum. Vai ser gol dos caras. E dá gol dos caras. E às vezes o cara tá lá longe, tu tem o feeling assim.
Mas é porque tu já tem. O teu cérebro ele já analisou muitas jogadas.
É que eu sou colorado.
É, e o teu cérebro já analisou tantas jogadas, tu já consegue.
Mas eu tenho muito mais esse feeling do Edu do que do Eric. Tá ligado? De que vai dar merda no jogo do que eu tô vendo algo legal. Eu tenho muito mais. Mas eu não tenho esse feeling de, não, vai acontecer. Cara, quando vê, opa, deu certo.
É, mas.
Mas é que nem quando tu sente a vibe de alguém que tá afim de ti. Tu sente a vibe.
O olho cruzou. Não é tão fácil, não. Tu acha que é fácil de sentir isso? Pessoa tá afim de
Se alguém curtiu 10 fotos tuas no Instagram.
Ah, não. Aí
é um critério objetivo.
Aí não é nem uma questão de energia, não é nem energético.
É de cara de pau mesmo.
De você tá vendo, né, os corações aparecendo.
É uma análise de dados ali. É o algoritmo dizendo pra ti, pega.
Ah, mas tu tá numa festinha, tu olha pra pessoa, a pessoa olha pra ti e tal. Tu sabe que ele tem.
E aí, se ela chegar pra ti e falar assim: tu tá com papel higiênico no tênis.
Tu tá com salsinha no dente.
Aí quebra o pai, né?
Vai, tu me quebra.
Né? Chega aí, tipo assim, tem um feijãozão no teu dente.
Vai chegar bem pertinho e diz: tem um tatuzinho saindo.
Ui. Ou chega e fala: às vezes qual é o nome do teu amigo? Ah, não.
Puta, essa é a pior.
Às vezes acontece como já aconteceu comigo, de bata, tá conversando, desenrolando, papo legal, pessoa incrível e tudo mais. E daí, sabe.
Vai acontecer.
Vou dar uma volta, energia. Depois a gente se encontra, volta, ela tá com um amigo. Te morava comigo.
Puta.
Depois eu...
vamos
daí depois eu tá em casa, eu em casa, pós-noite, chega os dois.
Porta abrindo.
Bah, meu! Puta,
olha, eu vou te falar.
Não, ser humano é horroroso.
Já tem a parte ruim desses
isso.
Ser humano é horroroso.
É uma baita cena de filme.
Sim.
Ah, alguns já fizeram, eu acho.
Vamos fazer.
Alguns já fizeram, eu acho, de cena do amigo pegando a mina do cara.
Ai, cara. Mas tem coisas que tu vai aprendendo ao longo do tempo, né? Tipo, porque quando você é.
Sobre as amizades.
É moleque. Não sobre as amizades.
Sobre não morar com um amigo fura-olho,
Mas sobre relacionamentos, sim, né? Porque quando você nunca teve um relacionamento ou tá começando a ter relacionamento, tudo é novo, tudo é aprendizado, né?
Claro.
Ao longo do tempo tu vai entendendo, vai dizer, pá, esse cara vai pegar minha amiga.
Não, mas é que eu não tava nem vendo, cara.
Era um ninja. O Edu virou de costas e tipo...
Cara, ele queria ser você.
É que eu tinha isso, né? Eu dividia apartamento com
eu pegava
dois
a mão
amigos.
Dele. Pegava a mãe dele.
É a única vingança madrugada. Possível.
A única vingança possível. Mas, aí ele tá saindo do quarto com a mina e tu tá entrando com a mãe dele.
Pô, essa é uma cena melhor de filme ainda.
Essa
cena é boa de filme.
Não precisa fazer nada, é só entrar.
É mãe. American Pie, assim, mas tudo
e
bem.
Tu ainda fala pra mãe dele, fala assim, pode entrar, tia.
É muito American Pie, fazendo.
É, totalmente American Pie. É,
tipo, a mãe do cara no quarto.
Os filmes estão influenciando demais. Então,
sabe uma coisa que eu aprendi de relacionamento?
A não pegar
como,
a mãe do cara.
Não, como não ser... Como evitar uma briga. Eu percebi que quando eu fazia coisas...
Ah, olha a cara da mãe.
Olha, ela, pega, olha só. Olha só, é genial. Você,
ai, meu Deus.
Você que tá ouvindo agora, isso é genial. Como é que eu evito uma briga? Às vezes eu faço um gosto assim, sei lá.
Cagou, fora.
Tira os tênis, deixa os tênis na sala, sei lá, entendeu?
Tá.
Ou não, um exemplo mais prático. Eu entro com as compras, deixo as compras da sacola ali na sala.
E não guardo as compras.
Tira os tênis pra botar um chinelo pra voltar pra guardar, tá? Nesse, eu sei que eu vou fazer isso. Ela não sabe que eu vou fazer isso, né?
Sim.
Então, no meu ida até o quarto,
ela já pensou,
você
um
não vai guardar, entendeu? Então, eu sempre aviso qualquer coisa que eu vou fazer. Olha a dica de relacionamento.
Ótimo.
Eu soltei a sacola e falei, estou eu só vou indo. Trocar, só vou colocar o chinelo. Evitei a briga.
Ótimo.
Eu comuniquei.
É a vida com legenda.
É você comunicar.
Eu só vou flertar com essa estranha.
Essa estranha. Tudo. E eu descobri que eu posso fazer qualquer coisa com comunicação. Eu vou soltar essa toalha molhada na cama. Eu já tiro. Eu posso. Eu passo livre. Então, se você comunicar...
Mas não é qualquer coisa. Você já foi largar uma...
Tu já foi mais a fundo nesse risco?
Eu só vou
dizer...
fazer xixi no cantinho.
Eu só vou olhar a vizinha gostosa e já volto. Essas coisas funcionam também, não?
Mas, amor, eu avisei.
Não? Ah, tá. Então, eu não vou tentar.
Essa especificamente, não experimentei.
Eu avisei, tu não precisava ficar brava.
Ou passei... Sabe quando... eu tenho essa mania. Mania não, né? Essa característica minha, intrínseca em mim, que às vezes... Eu sei que eu vou usar aquela faca depois.
Tá.
Eu passei a maionese, passei no pão, eu ainda vou usar essa faca. Eu coloco a faca no cantinho, com o sujo pra dentro da pia.
Eu também faço.
Tu faz isso também?
Mas é que eu moro sozinho.
É, não precisa fazer ninguém.
Eu posso fazer isso.
Aí eu descobri que eu tenho que avisar. Eu botei a faca ali, mas eu vou fazer mais um pão daqui a pouquinho. Então, se você comunica...
Daqui a pouquinho, tipo...
Ah, pode ser entre 5 minutos e 2 horas
e
é daqui
dias.
A pouquinho.
Tá, então eu vou te dar uma dica. Tu bota esse pão dentro de um prato e deixa a faca no prato. Que daí tu não vai ter problema. Se tu te botar na pia... Tu deu um indicativo que é pra lavar.
Nem toda legenda justifica.
É comunicação não verbal.
É isso, exatamente.
E ainda não é que eu deixei pra lavar, deixei pra ela lavar. Não é negócio pra você.
Não, tu não conseguiu nem colocar dentro da...
Não consegui nem comunicar. Do tipo, eu
deixou
vou lavar.
Pendurada, né?
Mas é isso, comunicação, uma das coisas mais importantes.
E defensiva.
Comunicação defensiva.
Não, eu chego a brigar comigo mesmo, cara.
Oi?
Por causa de comunicação. Eu deixo, quando eu deixo as louças pra mim, eu disse, puta que...
Olha, porque eu não lembrei.
Eu não lavei antes.
É possível que o Eduardo...
Cara,
não,
eu vi. E eu vi um vídeo ontem que diz que os espíritos adoram louça suja.
Márcio é sensitivo.
Exatamente. Então, eu ri do vídeo, mas eu também pensei duas vezes.
Existe um termo em inglês que se chama depression sink, se não me engano.
Puta.
Que é a pia da depressão. Tipo assim, a pia reflete o teu estado...
Total.
Então, se tu tá com aquela pia...
Minha pia
tudo
tá
bem,
pobre,
se tu uma louça,
baixinha.
O problema não é ter a louça ali. O problema é... Sabe aquela pia de semanas? Aquela coisa que aquela panela está ali, já tem
algo incompleto,
já tá,
algo...
Isso, já tá tudo... Aquela é a depression sink.
Tá, e se eu tenho...
O seu estado...
E se eu tenho uma máquina de lavar louça?
Você trocando a água da panela, assim.
É... Mas se eu tenho uma máquina de lavar louça, eu estou terceirizando meus problemas?
Sim, mas a máquina de lavar louça...
Alguém está resolvendo para mim o meu problema,
é
então.
É importantíssimo para qualquer residência. Eu não sei como é que não vem no Bolsa Família. Eu não sei como é que...
Eu sei como. Eu sei.
Tinha que toda casa tinha que vir já com a lava louça. Evita muitos problemas.
Eu acho um eletrodoméstico...
Evitou o problema da faquinha da maionese.
Dispensável.
Não é.
Completamente.
Tu tem aspirador que vai pela casa sozinho aspirando a casa?
Não, não.
Ah, bom, então tá.
Esse eu nunca tive.
Se tem esse, não tem aquele, ele tá errado.
Não, eu sou um cara artesanal.
Ah, bota a mão na mão. É ele e o Wilbert, ele faz a vassoura dele.
E me diz uma coisa, lavar na mão também, lavar roupa na mão aqui no tanque.
Lavar é na mão, claro.
Não, é no tanquinho dele, ele lava roupa na barriga dele aqui, ó.
Lava aqui, ó.
E sabe que...
tanquinho.
São confortos da vida moderna que a gente pode nos dar, que se tu parar pra refletir o banho quente, por exemplo, é coisa de 50 anos pra cá. Assim, ó, pensa nas grandes figuras da humanidade. Eles não tinham chuveiro quente.
A gente tomava banho na época. Uhum.
É, na real, o banho era banho utilizado. Mas a maior parte era banho.
Manja aquelas saias da época do Império e tudo mais, que tinham muitas camadas.
Armações.
Era
pela
questão do cheiro.
O quê?
É mesmo?
Uhum. Vazar, pra sair?
É, na real.
Ou pra esconder o
tanto os caras.
É que, que não é mole, né? A galera com esse hábitozinho de uma vez por semana.
Tanto os homens quanto as mulheres tinham cada estratégia que hoje é que é glamourizada hoje, tá ligado? Que era por questão do cheiro, mano.
Não, e tem um detalhe que o homem até hoje não se higieniza,
não,
né?
Não, o homem é um
adolescente. Até hoje tem matérias, os caras não lavam a bunda.
E o homem é adolescente, especialmente.
Porque não pode mexer lá atrás, né?
É,
não pode.
E os caras que perde o tico, que no Brasil é campeão de...
Uh-huh. Perdeção de tico.
De perdeção de tico. Por falta de higiene, depois o cara tem uma doença lá e tem que amputar o...
E falta de higiene significa o cara não lavar, o cara só passa uma água, o que que é, não pode tocar.
Eu acho que passar uma água já configura
já,
higiene,
já dá uma ajudada.
Dá uma ajudada. Eu acho que é nada, velho.
Merda.
Meu Deus, gente. É.
Higiene.
Muito.
Ela é muito importante.
Ah, eu tomo muito banho.
Eu também. Eu tomo
o tempo todo.
Cara. Eu tinha um problema na real porque eu tomava muito banho quente.
Eu também. Comecei
a descascar inteiro.
Ah, por isso foi diminuindo.
Eu fui assim, eu tinha 2 metros. Eu tinha 2 metros.
Não, sim. Foi igual uma borracha Mercúrio, sabe?
Isso, cara, que eu tomava muito banho. E eu tomo no verão banho quente também. Não tem como, não consigo, tá ligado? E aí, vai, comecei banho. Peguei só, tô descascando a pele, claro, né, velho? Desidratei e queimei os
caras. Mas é bom botar um banhozinho quente, mas no verão.
Depende do banho quente.
Aquele geladão.
Eu não consigo, velho. Não consigo.
Mas tu não sai suando, às vezes sai. Eu tomo banho quente.
Se precisar, vai puxar um exército, rapaz.
Sai pior, velho. Sai pior.
Mas dizem que é importante pro corpo dar uns choques às vezes, né? A água fria.
Sim,
seria
o metabolismo faz isso, né?
Mas tem uma galera. O Joe Rogan, que é lutador do UFC e o podcast e tudo mais, ele tem uma banheira preparada de banho frio pra tomar banho.
Mas existe isso.
O metabolismo vai pra frente pra caramba, banho frio.
Cara. É. Mas eu deixo o metabolismo tomar o rumo dele.
Faz a sauna. Lembra que tem um país, sim, cara. Faz a sauna e vai pro gelo.
E nossa, pula na lagoa gelada, né?
É,
e morre.
Volta numa sexta-feira 13.
O nosso amigo Lucas Sampaio, o ator também, ele disse que fez.
O ator
Lucas Sampaio, que está morando em Portugal nesse momento, disse que esteve lá em algum país nórdico lá e fez esse processo de sauna. Pula na lagoa lá, volta,
não,
sauna.
Na Finlândia, não.
Eu acho que foi Finlândia, algum país geladinho.
Mas já tomaram banho...
Ou Panambi.
Já tomei. Juro que eu tomei.
Em banheiras ou em piscinas térmicas no inverno?
Sim.
É uma sensação legal.
Banheiro.
Tipo, invernão, graúdo.
Eu fiz natação.
É, também. Mas aberto? Aberto. Cara, é muito louco, velho. Uma vez eu fui pra Lake Tahoe, tá ligado? Lake Tahoe, tipo, lá é tipo menos 12, assim. E tem
desculpa, que lei é essa? Não
é o Lake de Lago.
Onde é esse Lago?
Lago Tahoe.
Ah, o Lake.
Lake Tahoe. É Califa.
Califa?
E, ô, mano, a banheira fervendo e acima da cabeça, onde a cabeça tá pra fora, assim, tipo, menos 12, tá ligado? Cara, é uma sensação muito louca.
Cabecinha congelada.
E o metabolismo, velho, ele acelera num grau que eu podia. Parece que eu tomei 5 cafés assim quando eu saí.
E
era tipo 10 da noite.
O Tico na dúvida.
O Tico ficou aí no Rio Grande do Sul.
Eu recolho o voo.
O Tico eu deixei em Porto Alegre. Porque, meu
isso
Deus
é um
céu.
Chamado?
Eu não estou enxergando, eu não tenho olhos. Onde estamos? Quanto choque.
Eric, já que você...
Diz que no Réveillon...
Não.
Réveillon é
ô, Catarina, tudo bom?
Um banho que é bom é o banho de pau grosso, né? Que é o...
Qual que é esse?
Sal grosso.
Sal grosso. Pra dar sorte, sim. Né? Pra dar sorte,
já
né?
Tomaram?
Não, já. Eu já pulei a 7 ondinhas, mas o banho de sal grosso...
Não só no final do ano.
E aquelas...
Já deu 7 ondinhas,
não é? Não, 7 ondinhas não. 7 ondinhas, cara!
Ei, foi mal.
Não tem umas folhas pra bater nas costas também?
Ei!
Acabou perder a concessão?
O que a gente vai fazer? Que
não, tem uma folha que tu pega pra, também pra limpar as energias, tu fica batendo com uma folha na pessoa aqui?
Ah, sim.
É bambu, né? É bambu nas costas.
Não.
Vara de marmelo.
Vara de marmelo, experimenta.
Não, coisa horrorosa.
Eric, já que você hackeou a vida, você hackeou a vida antes, deu um conselho bom pra não brigar.
O melhor conselho
falou da pia.
Tá. Falei da pia também, outro
esse conselho da pia, então, também funciona pra cama. Você arruma a cama, volta, parece que tá tudo bem, ou não.
Arrumar a cama, acho que é desnecessário.
É demais.
O cara vai dormir na mesma cama,
tá.
O cara vai arrumar a cama.
Daí não tem que lavar a toalha, então.
Mas é a opinião minha pessoal. Vai comer o mesmo prato também, né?
Então, é.
Não, mas é que o prato realmente tem criaturas que vão começar a nascer no teu prato.
Na cama também.
Na cama, que criatura
Ácaros.
Ácaros?
É.
Ah, por isso então que a gente faz.
É.
Ah, tá.
Por isso aquela florzinha que nasceu no terceiro.
Que criatura vai nascer na cama? Ácaros.
Não, mas é legal porque eu, por exemplo, eu sou um cara que... Não é que eu sou um cara organizado, banho que eu prospecto o problema. Tá. Eu não me mexo dormindo pra não ter que arrumar a cama depois, entendeu? Eu só puxo aqui.
Ai, que maravilhoso.
Aí depois de 3 dias eu digo, tá, vão trocar os lençóis, mas eu fiquei 3 dias sem me mexer na cama.
Um príncipe.
Isso é inteligente.
Um princeso.
É, aliás. É verdade.
Eu me amarro pra dormir.
O bom seria. Já pensou? E não estraga o cabelo.
Também não, acordo pronto.
Mas sabe aquela galera que mora em aparte hotel, assim, tipo assim, que sai e volta e tá arrumado, assim.
Ah, isso é tão bom.
Isso é horrível.
Deve ser, né?
Porque
as duas leituras.
Porque a tua vida não é.
Um falou que agora são horríveis.
Mas é porque.
É que nem a máquina de lavar louça. Os dois, um.
Tem um fator aí que realmente aquela vida não é tua. Tu não cria nada simbólico teu ali dentro.
Pô, velho, o lar da gente, ele tem que ter ser um lugar onde a gente se sinta pertencente.
Isso.
Se tu não se sente pertencendo. Não é só na tua casa, é na sociedade como um todo. A gente busca pertencimento.
Repetir isso, hein?
Por isso que a gente gosta da nossa terra, do lugar que a gente
lógico.
Nasce. Por isso quando a gente entra em Porto Alegre, a gente foi lá pro São Paulo, pro Rio, pra não sei o que, volta em Porto Alegre.
Dá um tesãozinho.
Tu sente um conforto, tu sente uma hora que passou a rodoviária.
Mas a energia positiva de sair de São Paulo é incrível.
Sai!
Eu vejo a Pier Site.
Fora.
Passei em Carazinho, o Pier Site, já vi ali, ó, já me sinto em casa.
Sim, não, eu tô falando
total,
sério.
Total, mas
não,
eu tô
claro. E tem uma outra coisa que parece que eu lembro quando eu era pequeno, casa de vó e cozinha da casa da vó.
É muito confortável.
É muito confortável. Sim. E agora parece que são todas iguais, assim, tipo, você vê
onde a minha avó mora agora, não quero.
Não, tipo assim, os apartamentos, eles são todos iguais.
Né,
tu vai pagar um pouco mais caro por um apartamento, mas vai mudar o lugar onde esse apartamento vai estar. Porque, tipo assim, parece que as pessoas estão começando a se mudar pra morar no mesmo lugar de todas, assim.
Na configuração, né?
A mesma configuração. É. Não, e você abre a porta, que é a sala, a cozinha
junto com a sala.
O corredor, ali. Sabe,
eu quero saber. Você tá falando da Melnick, né? Eu quero saber. Eu quero saber.
Não só.
Eu quero saber se o dono da Melnick mora no apartamento da Melnick.
Não,
com certeza. Fica a pergunta.
Fica a pergunta.
Importantíssima.
É. Cara, a energia. Falando que eles falam de energia. A energia de uma cozinha de casa de vó.
Ah, é.
No passado. Agora eu não sei como é que tá. Mas é um bagulho único, assim, entendeu?
Ah,
a lance das plantinhas.
O aroma.
Tipo assim, é incrível, assim. E tu vê que são décadas de coisas de uma mulher ocupando o espaço e colocando os lugares onde ela quer e escolhendo. Tipo assim, ela é extremamente funcional.
E até os defeitos da coisa toda, né?
Sim.
Tu te acostuma com aquilo, as imperfeições.
A torneira que tem que abrir um pouquinho pra fechar, tá ligado?
Sim. É exatamente.
Nossa,
tudo isso.
Eu tenho muita lembrança com relação à minha avó e ao meu avô, no sítio da minha avó e do meu avô, que tinha essa coisa bem peculiar que a gente falou, assim, tipo, a porta tinha aquele tranquinho pra poder fechar, sabe? A torneira tinha que fechar e abrir um pouquinho pra ela poder parar de escorrer água, porque era um sítio, né, cara? E essas memórias afetivas, mesmo dentro das situações de problemas ali da construção da casa, são muito gostosas, né? O cheiro,
uma
tudo.
Coisa que tem algo que tu constrói na tua infância, assim, que quando tu retorna àquele lugar, tu, tipo, já automaticamente tem alguma coisa, algo em ti reconhece aquilo e se... Sim. E se sente tranquilo com aquilo.
O lugar tem alma, né, cara? Chega dentro do lugar, tem parece que ele tem parece que é vivo.
É um lar.
Sabe onde eu gosto de passar?
Não é uma residência. Não é um lugar onde uma família está residenciada. Assim.
Isso.
É o lar da família.
E não é um lugar pra se mudar, né?
Exato. É aquilo ali vai ser construído.
Aquilo ali é só aquilo ali.
Especialmente casa de vó.
Especialmente casa
de vó. Tem
que naquela época dava pra comprar, né? Casa
dava.
Dava pra comprar imóvel, que era 2 cabras, 3 sacos de arroz. Tu comprava um terreno, o vó construía.
Dava pra só um trabalhar.
Dava pra só um trabalhar.
Cara, eu gosto de ir pra Carazinho passar.
Mas era no nosso tempo, né? Não, hoje.
Oh, não é bom? E passar na frente da escola do primeiro grau. É gostosinho.
Eu voto na minha escola, então de 2 anos eu vou lá dar um biquinho.
Saudade.
Vai, eu vou votar as 2, eu fico até 6 lá dentro.
É gostoso, né?
Eu não vou. Eu não tenho muito. Ido à minha escola, mas eu passo seguido porque ela era uma avenida ali, a Certeza, né?
Repetente. Eu tenho na minha escola.
Que eles vão
vai rodar por
dentro.
Falta, hein?
Ali o Santinês, né? Que eu sempre falo que dá pra trás. Então ali seguido é um lugar que.
É que o Santinês é fechadão passo, também, né, cara? Não tem como chegar pra dentro porque ele é todo de muro, assim, né?
É, ele
é mais complicado de conseguir. Mas o Santinês tem também uma configuração muito interessante por dentro, assim, acho bem.
É, mas eu tenho. Eu tenho a minha filhada tava estudando lá, tudo. Então, tipo assim, daí, eu fico sabendo notícias lá. Da escola,
o meu colégio tá na corda bamba, né, cara? Pra Fast Vai, que é um colégio americano, né? Toda a rede metodista ali, na verdade, o IPA americano e tal, tá todo cheio de tretas ali, de administração e tudo mais. E é um pecado, porque, é um espaço arborizado demais, é um gigantesco. Inclusive, no Morro Milenar, que é o morro do IPA ali, que todo mundo canta do hino, inclusive, o Morro Milenar. Uhum. Cara, tem as fotos antigas, era só o morro e o prédio do IPA, tá ligado? Sim, tipo nossa. Assim, tem uma história, tem 130 anos de história, né, velho?
E aí, o cara, e ali a rua do americano é o. É a. É a
Laurona.
Tá, não, tem, não. É, Dona Leonor?
Dona Leonor.
Dona Leonor, né? Dona Leonor, é isso, isso é, pode crer. É na subida da Prota, também perto, colégio perto. Esse, o
é que o Hiper era, o Hiper era de homens e o americano era de mulheres. Quando eles lançaram, tá ligado? Tá. A rede metodista ali era.
Aí, quando foi estudar já era.
Não, invadi mesmo. Eu queria pegar os presentes. Daí depois virou. O Hiper depois de um tempo virou faculdade, o americano virou escola. Por muito tempo o americano e o Hiper foram escola e faculdade ao mesmo tempo. Depois o Hiper ficou toda faculdade e o americano ficou toda escola. E agora tá todo um caos lá. Tá pronto pra virar prédio também.
É. Imagina a confusão, escola e faculdade. Que na escola tu chama de recreio, mas tu chama de recreio na faculdade, as galera ri de
não
ti.
Dá, não pode.
É intervalo.
E quando tu tinha turno inverso.
Tu chama de recreio até no trabalho. Cara. Eu acho que tem que chamar de recreio.
Mas quando tinha turno inverso.
Recreio,
Mauro.
Quero recreio.
Mauro.
Quero recreio, Mauro.
Mauro, eu passo no banheiro. Quando tinha os laboratórios de tarde, a gente compartilhava às vezes a escola com a galera da faculdade.
Tá.
A galera se sentia, né? Tô com uns grandão, tá ligado? Claro, tá. Aí o último andar é onde tinha o necrotério.
Esse que são os grandão.
Esses são os grandão.
Mais
velho de todos.
E aí uma vez a gente foi fazer a gincana da escola, a galera dormia no colégio um fim de semana inteiro, tá ligado? E aí, vamos mandar uma banda ver o necrotério. Meu Deus. Que ideia merda.
Que ideia bosta.
Meu pai, eu tenho traumas gigantes até hoje.
Adolescente sem supervisão, olha o que acontece, né?
Necrotério.
Hoje em dia, até uns 30 anos, tem que supervisionar a pessoa.
Tem que supervisionar.
Não dá.
Tem que supervisionar. Até os 30 anos, pelo amor de Deus.
Não dá, meu.
Né? Tem uns que botam uma torneira ali.
Supervisiona de outras formas, né?
Consegue.
É verdade. É. Eu gosto do nosso bloco nostálgico. Erlon, alguma coisa aí com os nossos relaxados? Curtiram?
Erlon, coisa aí.
Lê aí.
Com licença.
Cansei.
Eu vou dar voz para os relaxados. Apenas por respeito a vocês.
Onde que eles se comunicam?
Eles se comunicam com a gente através do chat do YouTube.
Isso.
Ou do WhatsApp.
Tá.
Que é o 51 99143 1874. Só que tem que ver com quem vai ficar o chip. Do celular. Então, por enquanto, o número é esse. Mas eu vou lá. Quer que eu leia aqui?
Se você quiser.
Deixa eu ver.
Tá difícil de
mudar. Li. Terminei de ler.
Ah, tá bom. Obrigado.
Não, tô brincando.
Nenhuma que você quer trazer.
O Douglas Strike falou o seguinte. É verdade.
O quê?
A pia suja atrai espíritos obsessores que drenam a nossa energia.
Eu adoro essa palavra. Obsessores.
Obsessores, então, né?
Não vem um espírito pra lavar a louça.
Não tem.
Aí não.
Fazer um pix nenhum daí, né?
Não. Inclusive, nunca teve um caso... de casa mal assombrada, tu vê aquelas mansões mal assombradas, casa mal assombrada. Tu nunca teve um apartamento da Melanie que mal assombrado.
Não tem.
Até o fantasma
isso,
não
isso
se
isso aí é uma vantagem desse apartamento.
É uma vantagem.
Que nem fantasma se sente.
Não se sente.
É que, cara, é que na real o ambiente aberto, as casas com ambiente aberto, não tem muita porta pra ranger, tá ligado? Então não tem muita graça pro espírito. Claro. É tudo ambiente aberto, tudo. Não tem como ranger nada.
Os caras acabaram.
Acabaram com os espíritos.
Acabaram com a diversão dos fantasmas, né?
Acabaram. A Lisângela respondeu a gente. A folha que bate para limpar as coisas é espada de São Jorge.
Ah, é?
Se bate no corpo para afastar mal olhado.
Certeza que é isso? Tá louco, a espada de São Jorge é
pesada. É pesura?
Tem o nome de espada por um motivo.
Tá
claro.
Cara, eu tenho lá em casa uma espada de São Jorge de quando eu nasci. Minha mãe tem uma... Da época eu nasci assim, até hoje tá com
quase. Ih, foi.
Quem que tá maior, tu ou a espada?
Desde os meus 3 anos é a espada.
Deixa eu ver o que mais. A Cláudia Lina diz o seguinte. Aqui no Pará, a maioria das casas tem chuveiro elétrico.
Aê!
É água quente no Pará. Essa informação.
A gente falou de chuveiro em algum momento.
Falamos
da água quentinha.
Água quentinha, vamos falar.
Às vezes é difícil recuperar o...
É isso. E tá respondido. Leonel traz uma curiosidade sobre os ácaros.
Por favor.
A diferença é que eles não mordem a gente. Só se alimentam da sujeira, baba e suor que a gente deixa na cara.
Gostoso.
Mas eu não quero também. Eu não quero isso ali. Pra respiração não é bom, hein?
Não é bom?
Pô, eu que digo.
Né?
Eu vou avisar a Cissa, então, porque...
Rever sua vida aí, Leonel.
Tá todo mundo mal do pulmão lá na pousada da Cissa?
Mas também não...
Eu achava que era o tabaco.
Pera aí, mas não dá pra ser muito limpo também o ambiente.
É verdade.
Tabaco, por exemplo...
Aí é outra coisa.
Ele traz um charme.
Às vezes traz um charme. Pro local que vale a pena no peso.
É verdade. Né?
Cheiro de...
Sim. Não, vamos normalizar o ácaro nesse
programa. Todo mundo que já derrubou tabaco no tapete sabe como é agradável Nunca mais. É igual, é pior que purpurina.
E o melhor, cara, quando tu derrubares cinza, já que tem. Eu vou indo, hein?
Vai.
Vai lá.
A cinza, quando cai no tapete, o melhor jeito é tu esfregar com o dedinho assim.
Assim, ó.
Aí isso, fica isso, permanente.
Ah.
Nunca mais.
Pra ter uma história.
Sai,
quando sai? Tem história.
Nunca mais. Esse nunca é mais. Ele. Às vezes leva alguns anos. Dois, três, seis.
A gente já volta com o cafezinho. Rádio Mix, o melhor mix do Brasil, meio-dia e 39. Voltamos com o cafezinho e com três delícias de dar água na boca.
Eric Capu.
Eric Capu. Pão de alho. Quem é o pão de alho aqui?
Eu.
É você, Capuzinho. Pão quatro queijos, sou eu. Farofa caseira.
Sou eu.
Reduzinho.
Eu sou
o... E quem é o italiano? Erlon. É você, Penta. Não estou te ouvindo, Erlon.
Desculpa! Agora tá.
Valeu. Vai, Erlon.
Não, manda aí.
São 25 anos, né, no mercado, oferece o que é de melhor pra família. A gente quer fazer churrasco, a gente já pensa o quê? Italiane. Não é mesmo, Erlon? É, e aí, com os amigos, vendo o Grenal, tem que ter Italiane. Pensou naquele churrasco simplesmente delicioso? Tá pertinho de você, Italiane.
Boa.
Certo,
boa,
Erlon?
É, esse é bom.
Você aprova.
Esse eu aprovo.
Como é que resolve?
Bah, esse é bom.
Aí é bom. Vai de novo.
Hoje é 25 de abril, vamos falar rapidinho das datas.
Hoje aqui é 25 de abril, dia da contabilidade. Um abraço para minha contadora.
É qual o nome dela? A minha é Mierg num grau.
A minha contadora é a Ana Paula.
Ana Paula Leão.
Eu troquei de contadora recentemente, teve uma que largou a profissão.
Enlouqueceu.
Não, foi fazer outra coisa mesmo. Mas a Ana Paula é minha contadora.
O irmão do Lorenzo, eu sei que é contador, o Douglas, um abraço pro Douglas. Oh. Minha irmã Camila também faz a minha contabilidade. Eu quero pagar ela não deixa.
Uou.
E aí eu fico, que bom.
Que ruim de contador é esse?
A minha deixa.
Deixa
mesmo.
Hoje é dia mundial da luta contra a malária. Em 1953, Francis Crick e James Watson publicaram um artigo no qual anunciaram ter descoberto a estrutura do DNA.
Sim.
Que é uma
loucura, recente,
né?
Eu achava que era mais antigo do DNA,
As cordinhas, aquelas bolinhas e tal, né?
Eu acho que o que tem...
Mas isso é uma representação,
sim,
né? As cordinhas, tipo, aquele desenho que a gente conhece do DNA, ele não representa, não tem nada a ver com o... Tipo, não é uma coisa que visualizar...
Eu digo a representação de como é que consegue... pra poder encaixar cada coisinha, né? Pra
poder Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que terminou com o horário de verão. Já são 5 anos sem o meu horário de verão!
7:30, sol vral!
Mas, não voltou. Por que não voltou? Não era política do governo novo? Não, nada a ver, nunca falou sobre isso.
Não sei, porque eu acho que a explicação era que não fazia muita diferença do ponto de vista de economia, de energia, né?
Mas do ponto de vista comportamental, eu gostava,
eu,
bro.
Também.
Eu, por mim, é plebiscito. Plebiscito do horário de verão.
Nunca mais falou nisso.
Entendeu? Eu acho que assim, okay. Um monte de coisas deveria ser pra eu aqui, na hora de votar, eu já votar nisso aí também. Presidente. Presidente, senador...
E umas pautas juntas.
E horário de verão.
QR Code em menu.
Olha só que da hora.
É legal, né? Ter na urna anos. Já um plebiscito ali, já, né?
Bota alguma coisa que não quer.
Mangueira pra lavar calçada.
Mangueira pra lavar calçada. Isso. Proibido.
Não, o candidato que tirar o QR Code de cardápio...
Tá rolando, hein?
Que isso, tá, mano? Tá rolando aqui na Câmara de Vereadores.
Vereadores estão...
Sério? Aprovado, inclusive.
Só melhor.
Não, é pra tirar a exclusividade de cardápio digital. Tipo, a pessoa não pode ter... Apenas, cara. Porque tem uma coisa até de inclusão mesmo, né?
Claro.
Tem que ter um papel aí.
Nem quando vai nos. Com todo respeito ao quão gostoso é, mas o McDonald's, por exemplo, agora, tipo, todos eles têm aqueles tablets gigantes no meio, assim, o cara tem. Uma galera fica assim, ó. Tá, e não vai.
Exatamente,
babando ali. Eu gosto. Não, eu sou o que consigo.
Mas tem que ter os dois.
A fila dá uma liberada.
Tem que ter os dois, cara.
Entendi. Ah, eu consigo também. Ó, nesse dia, em 1874, nasceu Marconi. Quem é o Marconi? É um engenheiro e físico italiano.
Ah, vai dizer mafioso.
E ele é o cara que patenteou a invenção do rádio, apesar de que há uma... uma dúvida se foi o Padre Landa ou ele. Porque tem registro que o Padre Landa já tinha feito.
Adoro tirar essas coisas, né? O cara que disse que o avião não foi Santos Dumont, que não foi o Padre Landa que inventou o rádio. Para de roubar essas coisas, rapaz.
Mas eu acho que a questão do Marconi é que eu tenho a impressão que era uma coisa de patentear na Europa era mais fácil. Uhum. Ah, e sim. Tinha uma questão de aporte financeiro. Tinha
um engraçado que eu tenho um grande amigo que é radialista e que é filho de um outro grande radialista, que é Marconi. Rafael Marconi.
Ó, isso.
E Marconi também, né? Eu trabalho com rádio, tem o mesmo nome do cara que inventou o rádio.
Tu vês.
Tu vês.
Não, e o Padre Landel também tinha uma questão que nem todos os experimentos dele ele tinha apoio da igreja mesmo, né? E nem do próprio governo. Tinha experimento que tinha apoio assim, público, né? Mas não tinha, por exemplo, apoio da igreja, porque tinha coisa, por exemplo, telecinese, que era umas coisas, porque ele fazia outras, a fotografia Kirlian, né? Que é a fotografia da Aura, né? Que existe, que é uma dupla de russos, na verdade, que batizou, que são os Kirlian. Tá. O Padre Lando já fazia esse experimento aqui, que era tipo, botava um rato morto ali, tirava uma foto, tirava o rato, botava a foto de novo e tinha aquela aura ali, a energia, não sei o que, cara. Enfim, coisas que o Padre Lando já fazia.
Pensa quão na frente do tempo dele não tava, tá ligado? Pra fazer essas coisas.
Exatamente. Sim. E isso, aparentemente, tu vê, né? Um homem ainda. Por exemplo, a fé e a ciência não precisam estar.
Exatamente. Não precisam brigar tanto.
E ele já tava à frente do tempo também, porque ele não lançou CD, não lançou música. Tava ótimo, entendeu? Ele sabia o que fazia.
CD, meio antigo. Obrigado.
Em 25 nascia a Jeanette Claire, que foi autora de Irmãos Coragem, Selva de Pedra. Ela morreu em 83, né? Em 1940 nascia Al Pacino.
Ele já falamos essa semana de que era gatinho, cara.
O Al Pacino.
O Al Pacino era gatinho.
Claro que era.
É gatinho, né? Ele é um diabão, né? No cinema.
E o personagem talvez mais famoso dele é o Don Corleone, Michael Corleone. O Don Vito é o Marlon Brando.
Marlon Brando. Sabia que o Marlon Brando, ele tava já embaixo, assim, então os filmes dele não estavam rendendo tanto. Ele aceitou o papel e aí ele ia receber um salário meio baixo, assim, mais um percentual da bilheteria. E ele tava precisando de grana na época, falou, me dá 100 mil aí, esquece o percentual da bilheteria.
Quando lançou o filme foi brau!
Francis!
O que ele perdeu de dinheiro, cara.
Só que daí recuperou a carreira dele. Ele fez outros filmes que ganhou muito mais dinheiro depois também. Mas...
Ah, ele não tá
cara
mal
do céu.
Ah, não, ele não tá mal de dinheiro.
Ele terminou a vida, talvez não.
Não, agora ele não tá.
Agora tá dinheiro nenhum.
Agora tá dinheiro nenhum.
Mas ele terminou.
Não, porque dessa vida do nada se leva.
Oh. Caixão não tem gaveta. Nós somos como os rádios, né? Nós estamos sintonizando alguma frequência.
Sim,
que é você que tá sintonizando esse corpo. Uhum. E quando esse corpo se desligar, essa frequência vai voltar pra algum lugar.
Padre Landel? O Padre Landel é você?
Me arrepiei, cara, me arrepiei.
Eu se arrepiei.
Me arrepiei, não tinha nem onde.
Bom, depois essa bobagem...
duas leituras diferentes.
Em 72 nascia Rogério Flauzino.
Na moral.
Eu gosto tanto dele, cara. Os caras mais legais do showbiz.
Ele é legal.
Muito queridão. Já veio várias vezes aqui.
Várias.
Né? Em 61 morria o político Borges de Medeiros, que governou o Rio Grande do Sul por 25 anos. Borges Don't Cry.
Só vender meu peixe rapidinho, tem um vídeo no meu canal no YouTube lá que é sobre quem eram os nomes das ruas.
Tá
ligado? Quem é Anitta Garibaldi, quem é Borges Medeiros, quem é Protásio Alves, bem legal. Quem
os 18 do Forte. Mega legal isso.
Tem a rua 18 Forte aqui?
Não sei.
Deve ter. Caxias tem 18 do Forte.
Mas é legal porque tem umas histórias também que a galera acha que, que legal, o fulano era um baita otário.
Eita.
Tá ligado? E aí eu falei também.
Infelizmente a história valoriza todos, né? Até os otários.
Quem é o Cristóvão Colombo, então?
O dono das lojas Colombo.
Verdade.
Ele foi o primeiro a vender colchão aqui na América.
É verdade.
Desculpa ter que lecionar aqui.
Não, mas eu tive uma pergunta sincera.
Tive que
pergunta sincera.
Claro.
Me responda, então.
Manda!
Quem é o 24 de outubro?
O 24 de outubro claramente é uma data. Me recuso a responder.
Tá brincando.
É uma data, 24 de outubro. O dia 24 do mês de outubro.
Mas e se for escrito por extenso? É número ainda?
Daí
24.
Não, aí tu me quebrou.
Não, e outra? Quem é o Freeway?
Aí tu me
quem
quebrou.
É quem é o Freeway?
Quem é o Freeway?
Quem é o Freeway?
E Laranjeiras, Rua Laranjeira, não sei o que tem até uma música.
É verdade.
Mas o Freeway eu acho que é uma música também, não?
Não sei.
Infinita.
Freeway.
Quem é o perimetral?
Quem é o perimetral?
Acho que o certo é períneo.
Ah,
Mas também não tô aqui.
Tá inventando palavra. Aí não tem. E a rua que o Cassiano mora?
Qual que é?
Ele mora na Peru.
Acertou.
Na Peru?
Seu Peru.
Lembra do seu Peru? É o seu Peru.
Claro que lembro do seu Peru.
Pá, seu Peru. Tem algum, vários personagens que não.
Personagem impossível. Super atual.
Super atual.
Personagem super atual.
Bem caricato, bem
seu Peru. O seu Peru e o Pit Bitch e Pit Bitoca. Personagens atuais.
E o outro aquele. E o onde foi que eu errei?
Tem o onde foi que eu errei.
A loira, aquela que faz que é burra também, né?
Sim. É. E teve duas versões. Teve onde foi que eu errei do Zorra e tinha um do Jô Soares que era Tem Pai Que É Cego.
Ai, meu Deus.
Ah, meu, que horror.
São as duas versões de ângulos diferentes, né?
É, a mesma piada.
É a mesma piada, mas é onde foi que eu errei e Tem Pai Que É Cego. É. Duas piadas. Sobre dois ângulos.
Era o, qual era o personagem? O nome do personagem?
Do Tem Pai Que É Cego? Ninguém desse personagem não tem nome, tem bordão só. Por exemplo, o personagem Olha a Faca. Qual que é o nome dele? Eu não sei, cara.
Patrick.
É o Patrick?
Patrick.
Não, mas, o Onde Foi Que Eu Errei, que era o Lúcio Mauro Filho que fazia, né? O filho, né? Que é o pai que diz, ó, meu filho é um machão. Sim. Tal. E aí ele diz, onde foi que eu errei no final? Mas tinha um nome, não sei, tipo, sei lá, o Jorginho, alguma coisa assim.
Mas se for pegar a Praça é Nossa e as colinhas e for decupar o Yazoo, meu Deus do céu.
E o Cacete e Planeta?
Nossa.
mas é até hoje, não é uma coisa só exclusiva do passado.
A galera se ligou um pouquinho mais. Agora foi demais. Né?
Mas eu acho que hoje não tem nem programa de humor.
O cara não cria um personagem na TV dizendo, tem pra que
eu acho
cego.
Eu acho que talvez, se tu procurar na internet, no chat, tu vai ter.
Ah, não, sim.
Mas eu quero dizer assim, ó, é sábado.
Mas tem escolhendo pro professor Raimundo, tem até hoje, passa na Globo.
Mas eu acho que eles...
Que é uma rede, que é uma homenagem, que é uma reedição, que é o Marcos Caruso fazendo.
É, mas então, mas ainda assim, ele tá espelhando um negócio, a mesma coisa, tipo assim, não se criou um
tá
novo...
Tá referenciando uma coisa que existiu, né?
E aí meio que dá aquela passadinha de pano,
que com certeza o texto não é o mesmo. Se alguém pega hoje e cria um personagem assim, meu Deus do céu, acho que a galera vai ficar meio de
cara. Mas se pegar o Vai Que Cola, por exemplo, também tu vai achar um monte de
problema. É o Grita Que Cola, né? O Renato fez a sketch que é o Grita Que Cola.
Maravilhoso! É todo mundo gritando lá, Silente!
Cara, é muito isso.
Grita Que Cola, é muito isso.
Bah, é complicado, velho. Não, eu com todo respeito aos artistas.
Não, claro,
com
todo respeito. Tu, ator, tem que respeitar, eu não preciso.
Não, mas
é ruim.
Com todo respeito às guelas.
Tem essa questão multishowsística aí de como os estúdios é no Rio de Janeiro e os roteiristas são cariocas e diretor carioca e ator carioca. Tipo assim, ó, é um humor que reflete, pra eles deve ser muito bom. Mas eles devem refletir muito ali, culturalmente.
Mas não, vamos longe, cara. Sai de baixo, meu Deus do céu, sai de baixo hoje nunca poderia ser retratado.
Ai, cala a boca, Magda!
Pelo amor de Deus,
sua
cara.
Bula!
Burra!
Comeu banana?
Não, e pobre, eu odeio pobre. Aí ele vem com o negócio de pobre.
Eu adorava.
E eu vou te falar, tinha textos dele ali que ele dava de cá com Antibes, assim, que... Ah, parecia, tipo, sabe quando tu faz uma verdade ali naquele texto?
Mas tem uma coisa que o Caco Antibes era um personagem, era um vilão, né?
Era o vilão.
Então, assim, tinha um estereótipo de um vilão, mas ele era como se ele era
mas era o vilão não mais querido do Brasil. Era o vilão mais querido do Brasil.
Entendeu? As coisas, por exemplo, que ele falava, as coisas que ele falava, por exemplo, o Vavá não falaria, que era o mais bonzinho.
Ah, é verdade.
O Vavá Tur, eu acabei de instalar o Vavá, era condicionado.
Ah, eu adorava, cara.
Era bom demais. Como é que era o nome desse duo do Vavá? Era Lúcio...
Não. O Luiz Gustavo.
Luiz Gustavo.
Já morreu.
E o formato de ser no teatro.
Já morreu? O sobrenome dele era esse?
Não é. Cara, é o atual.
Mas o formato é muito bom, cara. Tipo, de teatro junto, a galera, tipo, se permitir rir, sabe? Quebrar um pouco da...
É, mas eu acho que isso até o Multishow, até esse formato, pelo menos, eles aproveitam.
O palco gira, brother.
Tem o que o palco gira, e o público. Isso eu acho legal.
Mas eu acho, de fato, independente do que for, assim, a crítica sobre a atualidade do texto, não pertinência, enfim. Eu acho o Sai de Baixo mais engraçado. Ainda acho mais engraçado que o Vai Que Cola. Apesar de ser, eles replicam mesma ideia, né? O Vai Que Cola faz uma coisa moderna, de trocar o cenário, que é legal.
Vocês lembram que o Sai de Baixo diminuiu o índice de suicídios no Brasil?
Isso? Eles receberam uma premiação.
Porque a galera, no domingo, que é um dia depressivo para um caramba, os caras botaram um programa que era realmente engraçado, tipo, com várias
ressalvas.
Pra combater
isso, botaram o Tele Domingo aqui.
Me deixava muito triste.
Não, aí segurava, mostrava o pastel do Tele Domingo e falou, não. Essa semana eu vou comer o pastel.
As casas mal assombradas.
Essa semana eu vou meter o pastelzinho.
É passar dentro do domingo. É na estrada ali da...
Cara, eu acho muito legal isso, velho. Tipo, eles fizeram um bagulho, claro. Se a gente poderia retratar hoje um humor não tão cheio de detalhes como tinham lá, que não eram legais. Mas a ideia de ter um programa de humor que era muito qualificado no domingo de noite, pô...
É, agora tem uma. Tem um programa que é muito bom que voltou, gente. Pelo amor de Deus.
Qual?
Porra, o Linha Direta, né?
Bah, o Linha Direta.
Voltou semana passada depois do Big Brother. E tem hoje, inclusive. Cara, mas é de revirar o estômago. Os caras fazem. O troço é.
E é bem feito, muito bem feito. Por isso que o cara fica muito bem mal.
E a música já me deixava mal quando eu era pequeno. Agora não sei, mas a música, a abertura, tipo assim.
E agora o Pedro Bial, ele não tá num estúdio normal. Ele tá, tipo, como se estivesse no laboratório do mundo de Bikman.
Meio escuro,
numa mesa.
Ai, cara, eu vou assistir. E os casos atualizados, né? O que é...
Atualizados, que é horrível, porque tem casos... Claro, daí tem casos em aberto, né? Casos que não tem...
Que termina com a foto do cara ainda, não?
Claro, termina com... procura essa pessoa aqui e tal.
E prendi a Linha Direta.
Claro, era direto,
semana,
meu.
Começava um outro episódio dizendo, foi preso,
foi,
tal.
Exatamente.
Ajuda na captura. Erlonzinho.
Sim.
Vamos mandar mais uns dois relaxados antes de ir embora?
Claro, deixa eu ver. Os relaxados, eles estão com várias teorias aqui.
Oba.
É, mas eu vou ler os que não estão fazendo teoria.
Vai na prática.
É verdade, eu vou na prática. A Nina falou o seguinte: essa semana ouvi um médico falando que tem que esperar 2 horas depois que acorda pra arrumar a cama.
Por quê?
Porque ela fica úmida e babamos durante a noite. Eu não babo.
Eu também.
Eu não babo. Eu nunca babei, né, durante toda a minha vida.
Não babo, é que tu não toma água, né?
Exato. Só o vinho.
Na sua vida.
E o vinho, ele cola, né?
Agora eu lembrei aqui, só pra fechar o parênteses, cara. Tá. Vai ter o Conversa com o Biel, vai ter com o Michael Douglas semana que vem, você viu?
Michael Douglas.
Ah, é?
Michael Douglas. Imagina, legal.
Ah, será que ele vai falar daquilo que a gente quer que ele fale, que sou com o Michael Douglas?
Uhum. O quê? O que a gente quer que ele fale?
Ah, o Michael Douglas, não sei. Será que ele vai abordar o assunto do Michael Douglas?
Que assunto do Michael Douglas?
Porque ele tem uma obsessão com sexo.
Depois do Instinto Selvagem, não foi?
É.
Tu falou de um jeito que eu achei que era alguma coisa ruim.
Não, mas é que o cara entra em sofrimento.
Todo mundo sofre. O Leonel falou assim. Desculpa! Eu tô aqui.
Volta, Erlon.
O Leonel falou o seguinte: a melhor piada com minoria do cacete foi o chocolate com pimenta.
Ah, sim, eu lembro.
Que é o
Hélio de la Penha.
O Hélio de la Penha cumprimentando todo mundo. Bom dia. E aí aparece chocolate.
Não, essa piada é maravilhosa.
É muito bom. 10 segundos de piada.
É um trocadilho espetacular.
Cacete Planeta tem muita coisa boa. Tinha a campanha
eu gostava do
esqueci, o seu Creyson quando tava pra presidente. Seu Creyson presidente.
Eu gostava do personal fui eu, Tabajara, que é uma pessoa que fica assumindo tuas culpas.
Ótimo.
Que cheiro ruim nesse ônibus. Aí o cara dava um peito e dizia, que cheiro ruim nesse ônibus. Aí o cara, fui eu.
Eu adorei uma vez que eles fizeram uma camiseta e atrás havia impresso um quadrado, né? Aí você dizia assim, A3, né? A pessoa coçava direitinho onde você queria.
Legal, isso é útil.
Isso é incrível.
Ótimo, né?
Esse é o mais do...
Eu tinha uma camiseta que tinha várias coisas pra pedir em inglês, tá ligado? Tipo, tô com fome, onde é que é o ônibus? A coração, quanto é que custa? Tudo pra indicar, assim, apontar.
Ótimo, né?
Boa também.
E tinha, fizeram uma campanha de meses, eu lembro que era de não soltipum no elevador. Eu era, tinha gin,
e as paródias de novela, gente.
Paródia de novela.
Tá. Eu sempre falo, é uma das coisas que a minha avó mais ria. Que hoje ela é uma coisa problematizada, mas que terminava a novela com a Vera Fischer e começava.
E o Bussunda?
O Bussunda era a Vera Fischer.
O Bussunda!
Apareceu o Bussunda. A minha avó, ela tinha um colapso de tanto rir.
E é legal porque ele vinha engatado na novela, tá ligado?
Então,
o cara já tinha continuação.
Comercial, era genial, né? Já começava a dar cena
e
que.
Não, e geralmente era o mesmo plot, né? Que eles pegavam pra.
Eles tinham acesso ao roteiro antes, cara. Isso era muito louco. O que era o Shrek, né?
Sim, do Blow Shrek. Hora de dar tchau, Capuzinho.
Hora de dar tchau, beijo pra vocês, cara. Lembrando mais uma vez que hoje vai estrear o meu podcast, né? O feed, quem quiser curtir, é hoje, cara. Hoje é episódio de estreia. Quem quiser já aproveitar ali pra curtir o papo com Bárbara Sacomori e com Pedro Lemos, tá ali a Bárbara, inclusive.
Pedro Lemos,
quem quiser curtir, ele tem um link na minha bio e também nos meus stories. Só clica ali, já te inscreve no canal, por favor. E hoje eu vou ter a grande honraria de receber o título de sócio honorário do Instituto do Câncer Infantil. Então, cara, eu vou lá hoje com muita felicidade, com muita honra, pra poder estar cada vez mais incluso, né, nas histórias, nas coisas do ICI, e aproveitar aqui também a rádio pra poder divulgar as causas do Instituto Câncer Infantil. Então, beijo pra vocês. Ah, e lembrando que sabadão eu gravo meu DVD lá no Livro de Gramado.
É verdade.
Se São Pedro ajudar.
Vai sim, Capu. Aonde você vai estar hoje à tarde, Edu?
Senão a gente adia pra semana que vem, tá? Só pra
falar. Ah, boa, boa, boa.
Então, tem hoje de tarde eu tenho que receber um hidráulico.
Mas você... Vai estar tá lá.
Vou estar tá lá.
Confirmado. Claro,
confirmado. Enfim, só não vou convidar ninguém pra entrar, porque é minha casa, né?
Não me sigam também, né? É, não me sigam.
Eric Clapton. Ah, galera, que maravilha, né? Então, até...
Seu dia favorito hoje.
Hoje é quinta-feira.
Uma ótima quinta pra
uma
você.
Uma ótima quinta pra todo mundo. Parece que o chefe vai embora.
Vai?
Vamos, tá. Vamos se despedir, então, né?
Então tá.
Beijos.
Voltamos amanhã?
Voltamos amanhã. Ah, hoje tem jogo de futebol.
Ah, hoje tá, é Internacional.
Hoje é Internacional de Porto Alegre jogando contra o Delfim.
O Inter deu ruim no voo, né?
Ué? Não pode sobrevoar.
Não pode sobrevoar o Peru, né? Cara. E os caras tiveram que fazer uma outra escala. Bah, o voo que já era longo ficou mais longo ainda.
O voo já tinha 9 horas, ao natural, né?
E não poder sobrevoar o Peru é um dos grandes perdas.
E pra galera colorada, que é de fé mesmo, o jogo hoje é às 11, às fucking 11 da noite.
É 1 da manhã, o cara tá aqui indo.
Então o jogo vai terminar a 1, ou seja, o jogo já começa no horário de silêncio do seu prédio. Então,
pior, cara.
Ah, verdade. Bom, o jeito é assistir em motel. Tá, pronto.
Gritaria.
Uma gritaria. Dale, Grêmio!
Erlon e Clapton decodificaram a vida hoje. Parabéns.
Hoje decodificamos.
Manda seu boa tarde, Erlon, pra gente.
Boa tarde.
Ah, que lindo.
E aí?